Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política e geopolíticas africanas no contexto mundial odierno. Em destaque nesta rubrica de hoje, a primeira parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha sobre o fim da história, uma leitura filosófica sobre os fatos e eventos políticos, geopolíticos e religiosos deste início do ano 2013 e, de modo particular, sobre a renúncia ao pontificado do Papa Bento XVI.
Minha reflexão a estes tempos, partindo de uma reflexão filosófica sobre a história, levou-me muitas vezes a interrogar-me sobre os eventos que acontecem, não simplesmente agora, na última semana, nas últimas duas semanas, com a demissão do Papa, mas já com os eventos que coincidem mesmo com o Muro de Berlim. De facto, a filosofia da história, segundo Carl Lewitt, é uma filha da teologia da história. O que é a teologia da história? É a reflexão teológica sobre a história. E esta teologia da história pode encontrar uma exemplificação máxima no trabalho de Agostinho, De Civitatis Dei, em que ele pensava que a consumação da história será ou seria o fim da dicotomia entre uma cidade de homens, cheia de pecados e de sua virilidade, em direção a uma cidade, digamos assim, única, que seria a fusão das duas, em que seria o novo mundo, o moderno, a modernidade, quer dizer, aquela em que Deus seria o rei, em que a vontade de Deus, quer dizer, a caridade, a partilha, o amor, fossem os elementos determinantes. Essas ideias foram desenvolvidas durante toda a época medieval, se temos como prioridade Joaquim da Fiore, mas mesmo sem assim, maneiras diferentes, mesmo se o Renascimento tentou afastar-se disso, temos que esperar simplesmente os trabalhos de Voltaire para encontrar uma ruptura radical. Mas a consagração desta ideia vem, sem dúvida nenhuma, com o grande filósofo do século XIX, que foi Hegel. Hegel, na filosofia da história e do direito, começa a falar do fim da história já não como uma presença agustiniana daquilo que é o reino de Deus para todos os homens, mas como o reino da racionalidade, a razão. E por razão significava para Hegel, quer dizer, a capacidade dos homens de regerem de maneira racional as relações uns com os outros, com o mundo, mas ao mesmo tempo isso devia ter dois elementos fundamentais. De um lado era o Estado, do outro lado era aquilo que se chamava astúcia da razão, quer dizer, uma espécie de providência que continuaria acompanhando os homens nas suas lutas para a realização daquilo que era o fim último, quer dizer, o fim da história. Esta ideia do fim da história de Hegel foi represa muitas vezes no século XX. Basta pensar num dos grandes filósofos da história, dos historiadores da filosofia, que ensinou na Sorbonne e que acabou influenciando Fukuyama. E é aqui que eu queria chegar. Porque Fukuyama é um daqueles filósofos, não filósofos, às vezes um politólogo que filosofou, ou daqueles filósofos amadores, mas que acabaram fazendo falar deles mais do que filósofos com uma capacidade extraordinária e que conteúdos bem mais importantes. Pensemos aos Paul Ricoeur, pensemos aos multiculturalistas americanos, pensemos ao Michel Serres, ao Carl Scherer, etc. Nós temos muitos filósofos de uma grande pujança intelectual que não tivemos um impacto porque não popularizaram, não fizeram um populismo filosófico como fez Fukuyama com o seu famoso fim da história. Ora, o que era o fim da história? O fim da história de Fukuyama era o fim da história de Hegel, interpretada por Kujevo, o seu professor, o seu mestre dos anos 40, 50, na Sorbonne. Quer dizer, a racialização do mundo e que seria, no fundo, a consumação de tudo. Já não passando, insisto, pela agustiniana fusão da cidade de Deus e da cidade dos homens, onde a cidade de Deus teria necessariamente que prevalecer. Ora, há duas coisas que são interessantes na história de Fukuyama, que nenhum escritor, nenhum filósofo, nenhum popularizador da filosofia teve tantas reações como teve Fukuyama nos últimos tempos. Porque, no fundo, a ideia que a história tinha que acabar parecia alguma coisa que seria contrária, porque o próprio do homem procurasse sempre novas soluções
E o que nós vivemos hoje, apesar de tudo, o que é o Muro de Berlim, não é que o liberalismo, nem no seu aspecto democrático, nem económico, fosse uma espécie de soteriologia mundana, em que praticamente os homens não precisavam de pensar para encontrar outras alternativas. O número de pobres continuava a ser grande, o número de excluídos continuava a ser grande, o número de países em situações coloniais era extremamente importante, pobres no Ocidente continuavam a aumentar, aliás, o liberalismo, libertando-se do medo do comunismo, voltou e remeteu em questão uma série de conquistas sociais. Por isso, a ideia do fim da história parecia questionada e questionável por muitas razões, e foi o que aconteceu. Aliás, o que nós assistimos com os movimentos do fim do apartheid, com as independências que foram tentando acontecer em muitos países, pensemos na Namíbia, se pensarmos aquilo que chamaram as revoluções árabes, muitas vezes pilotadas do exterior, ligadas até a interesses económicos e interesses políticos, não para defender os ditadores, mas para não também aceitar que esses democratas, que são democratas, democratizadores, quando há interesse económico, quando lhes convém, sejam fatores, no fundo, dessa nova história supremamente escrita. O que acontece é que todos estes movimentos, o próprio Bin Laden, o próprio nascimento de movimentos de esquerda na América Latina, que seja na Bolívia, ou no Equador, ou na Venezuela, etc., são movimentos que mostram que a história não acaba nem acabou. O próprio movimento que nasce na emergência dos países do Sul mostra que praticamente a história não acaba nem acabou. Não obstante, este é o segundo ponto, há uma coisa que é terrivelmente significativa e interessante. É que o fim da história deveria, ligado à aceleração do mundo e ao processo de mundialização, ver sempre menos a presença ou a emergência de grandes figuras. Quer dizer, a aceleração da história deveria fazer com que Napoleão ou Luís XIV, que de grandes figuras carismáticas, desaparecessem para deixar espaço a uma emergência mais de uma vontade popular. Figuras de grande relevo na história deviam completamente, a pouco e pouco, deixar espaço a que fosse o próprio povo, as massas operárias, a história feita por baixo. Afinal, foi o que também disseram as Escola dos Anais de Estrasburgo nos anos 50. Era uma história feita por baixo. Ora, o que me impressiona, ou me interroga, é que estes últimos 30, 40 anos que vivemos, ou logo mesmo, ou em coincidência com o fim da história de Fukuyama, nós assistimos há figuras históricas que emergem. E aquilo que é extraordinário é que estas figuras históricas têm consciência do facto que, com os atos, atitudes que têm, marcam profundamente a história. Quer dizer, criam uma nova historicidade. É o segundo argumento para lutar contra o Fukuyama. O primeiro desses indivíduos foi o Gorbachev. Gorbachev passou de perestroika e glasnost, que cai imediatamente e que proporciona, no fundo, uma saída pacífica da dicotomia ideológica que opunha o Oeste ao Oeste. No fundo, tem consciência que glasnost e perestroika não é simplesmente o mundo que muda, mas é ele que se inscreve, não tanto como um fator, mas como um dos daqueles que sobem sobre o cavalo, quer dizer, ele torna-se o espírito do mundo que é montado sobre o cavalo, como Hegel tinha feito de Napoleão, e de facto faz para a história que glasnost. E de facto, na história dos vencedores, na história daqueles que fazem a história única, a história neoliberal, Gorbachev continua a ser uma ícone, sem dúvida, extraordinária. Insisto que não só subiu sobre o cavalo dos vencedores, mas ao mesmo tempo tornou-se uma ícone porque tinha consciência que com a atitude que tinha ia mudar a história. Agora, podemos imaginar que se a história continua neste processo, mais cedo ou mais tarde, a própria Rússia, a própria União Soviética, não digo nem feliz nem infelizmente, é capaz de mudar e nesta altura, se ela muda em direção à ocidentalização do mundo, como diz o professor Marramau no seu famoso livro Ocidentalização do Mundo, o que nós vamos assistir é que Gorbachev vai, de facto, tornar-se uma ícone da mudança e depois, mais importante do que personagens como De Gaulle ou como Churchill, que no fundo fizeram a Segunda Guerra Mundial e fizeram a dicotomia entre os mundos, mas este indivíduo, no fundo, acabando com ele, acaba sendo a figura mais emblemática. A segunda figura que tem consciência do facto que sobe na história torna-se pragmática é o presidente do sindicato na Polónia, Verget, che a certa altura dasse conto che facendo la lotta per il sindacato, entrando in sintonia con João Paulo II, lottando, tinha o Ocidente a seu favor, mas tinha o povo polaco a seu favor, no momento em que a sinistra praticamente estava completamente endebadada. E ele, todas as ações dele, todas as atitudes dele são de alguém que tem consciência do facto que ele não está a fazer uma ação política, mas está a marcar uma atitude histórica. Aliás, de tal maneira ele pensou que a situação política e histórica que ele representava fosse importante, que ele tentou revoltar a segunda vez para a Polónia como presidente, e depois lembra-se a história dos abortos, a história da igreja, etc., etc., que a história acabou marcando, indo contra ele. Mas não obstante isso, é um homem que marcou a história, quer dizer, mostrando que, afinal de contas, esta história, a não ser que a história não seja nada mais que seja só a passagem ao Ocidente, quer dizer que o triunfo do secularismo numa passagem que pode ser forte, militar, etc., mas que a única solução possível parece aquela que, como já Gorbachev tem marcado.
Vou falar para você que gosta de si, que gosta de mim.
Eram palavras do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha. Leitura filosófica sobre fatos e eventos históricos, políticos, geopolíticos e religiosos deste início do ano 2013. À luz do processo do renascimento africano. Voltaremos, caros ouvintes, a falar do mesmo assunto na próxima semana. Desde já, fiquem bem e até a próxima semana.
Salutando la Mahat, Monafrica. Chitema Africa.